Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na endzone, é touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a endzone, é touchdown!
Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do maior time da NFL. Simplesmente o que, pelo menos o que mais empolga os torcedores, aí a gente pode concordar, né? Porque se falar o maior time, vai ter torcedor de outro time que ouve o nosso podcast que vai reclamar da gente. Vinícius, tudo certo? Estamos criando a rivalidade no Fantasy, hein? Roubei o título da sua divisão no último jogo. Agora a gente se enfrenta nos playoffs, vida ou morte, hein?
Opa, e aí, boa noite, Plat, boa noite, torcedores. Cara, no Fantasy, primeiro ano na nossa primeira divisão, o importante é que eu não caí, e primeiro ano já indo pros playoffs, Wild Card, o campeão de divisão, já tá de bom tamanho.
Isso aí. E aí, Diego, pode falar que empolgou com esse time ou tem que botar o pé no chão por enquanto?
Cara, eu vivo pela empolgação do Dallas, mas... é importante botar o pé no chão, que não tem nada a ganho e uma, qualquer deslize agora pro fim da temporada vai ser uma decepção gigantesca pra gente. Então, mas eu acho que a gente tá se recuperando e vamos lá. Eu acho que vai rolar playoffs. Assim.
Fé que vai. Só pra terminar nossa introdução aqui, o podcast é de número 90, mesmo número do DeMarcus Lawrence. Quase que eu consegui a minha bold, hein? Se a gente falar de semana passada, eu apostei que seriam 2 strip sack fumble do DeMarcus Lawrence. Ele teve um no primeiro tempo, aí no último quarto ele conseguiu um, aí o Reggie Gregory me comete a falta e anula. Olha, isso é uma sacanagem tremenda. Vou mandar a continha lá pra casa do Reggie Gregory. Olha, só não escolhi música aqui no podcast por sua causa. Desgraçado. Triste, né, cara?
Eu naquele momento ali... pá, eu quase saí de giro, mas eu vou dizer assim, ó, Plat, eu acho que dava pra escolher a música. No fim das contas, eles aconteceram, foram anulados, mas eu acho que valia a música.
Olha, o problema é que aconteceu, mas não valeu, né? Acho que vou dar uma meia bold aí, não vou escolher a música agora, mas vale o meio acerto, né? Vamos dizer por aí. Vamos falar desse jogo, né? A gente tá... sorrindo à toa, foi um jogo incrível do time, né? Um jogo que acho que alguns até esperavam que a gente fosse vencer, mas a gente não esperava, ninguém esperava uma atuação tão boa da defesa, né? E não só por isso, não só por não esperar essa defesa tão boa, que a gente reclamou muito quando o Cowboys conseguiu uma primeira campanha muito boa e terminou só num field goal, né? Eu ali lamentei muito, não consegui capitalizar, né? O Cowboys chegou até ali perto da endzone, chegou na linha de 5 jardas e a gente não conseguiu o touchdown. Vinícius, você achou que esses pontos iam fazer falta no depois? Ou você achou que importa pontuar mesmo, tem que se garantir e botar a conta na defesa?
Ah, Plati, a gente não é bom ficar só colocando a conta na defesa, né? A gente sabe que a defesa do Dallas tá uma das melhores da liga, só que esse primeiro quarto todo foi ótimo para Dallas, mas esse nosso primeiro drive foram 12 jogadas, a gente queimou quase 6 minutos de relógio e saía apenas com 3 pontos no placar. Foi muita sacanagem. O Dallas podia ter marcado um touchdown, podiam ter feito algumas chamadas melhores, o Dak soltar um pouco a bola, sofreu esse sack, sofreu muito sack essa semana e... do jeito que a gente conhece o time do Dallas, já imaginava que poderia faltar esses 4 pontinhos a mais aí pra gente passar um pouco menos de sufoco no segundo tempo do jogo.
É, pois é, né? Um time como o New Orleans Saints, a gente não podia perder o foco em momento nenhum, né? Pra mim, aquele field goal foram 4 pontos perdidos e não 3 pontos ganhos, né? Porque a gente via pelo ataque do Saints, qualquer momento a gente poderia tomar um touchdown, tomar uma reação e não conseguir correr atrás. Mas o que a gente viu logo em seguida foi a defesa forçando 2 three and outs seguidos em cima do Saints. E logo depois o Cowboys conseguiu o touchdown com o Zeke correndo pela esquerda. Então a gente abriu 10-0 no primeiro quarto. Foi um quarto assim perfeito praticamente, né? Não tem muito o que reclamar desse quarto. E ali o Cowboys começou a mostrar que poderia dar trabalho, né? A gente não poderia garantir a vitória ali, mas mostrou que o Cowboys não seria aquele saco de pancada do Saints que o resto da divisão foi. Diego, a gente falou muito que o Cowboys não poderia jogar querendo disputar ataque contra ataque contra o Saints, que fatalmente perderia. Não vai disputar jarda por jarda o deck com o Drew Brees, porque o Cowboys vai perder. A gente tinha falado isso, a gente bateu na tecla e o único jeito de ganhar era esse. Forçar um jogo mais truncado, placar baixo, limitar o ataque do Saints o máximo possível, e foi isso que aconteceu, né?
É, Plat, exatamente. Puxa vida, a defesa brilhou como um conjunto, né? Poucas vezes eu vi o grupo tão concentrado, e a batalha das linhas foi interessante, porque a gente também tem que levar em consideração que a defesa do Saints se mostrou excelente também. Excelente, embora tenha cedido os 13 pontos no primeiro tempo, 10 no primeiro tempo geral, 10 no primeiro quarto. O jogo corrido, eles foram muito bem contra o jogo corrido, assim como a gente. E naquela primeira campanha que o Vinícius falou, a gente descobriu também uma forma de esticar o campo justamente no Eli Apple, né? Que acabou sendo uma válvula de escape interessante jogar em cima dele. Mas a gente sempre manteve o mesmo estilo, truncando o jogo, e teve uma atuação fantástica, especialmente no primeiro tempo, mas também no segundo, da defesa, que esteve concentrada de uma forma inacreditável. A secundária brilhou, assim, ó, todos brilharam. Anthony Brown, Jordan Lewis também, para não falar sobre os titulares, os safeties todos brilharam. Olha, foi impressionante. O nível de concentração do primeiro tempo é inacreditável. Eu salvo engano, o pouco jogo, vamos dizer assim, ficou limitado do Brees foi a primeira vez em muito tempo, se não a única vez, que ele ficou tão limitado no jogo, chegando até, eu sei que nós vamos comentar mais adiante, naquela quarta descida que foi arriscada, uma jogada maravilhosa. A parada, que quando a gente parou na terceira descida, já era o segundo tempo, com o Jerry Smith, foi espetacular, e a tentativa na quarta descida, melhor ainda da defesa. Então foi um nível de concentração absurdo, absurdo, como eu, sinceramente, nunca tinha visto no meu tempo de Dallas.
Eu já ia chegar nesse lance da quarta descida, né? Porque antes teve o fumble do Amari Cooper, que era uma situação que a gente tinha aberto 10-0 e tava com a bola e tava caminhando, né? O Cowboys conseguiu o first down com o Amari Cooper naquela jogada. Aí a bola bateu, ele tava segurando a bola e o joelho do Latimore bateu na bola e sofreu o fumble. O Amari Cooper ficou meio perdido ali, eu não sei se ele já achou que já tinha caído no chão, então a jogada já tinha acabado, ou não sei, porque a bola tava ali na mão dele, ele ficou meio olhando ali, eu tenho que pegar essa bola mesmo, e acabou perdendo, né, o fumble. Foi uma jogada muito estranha, e aí aconteceu a jogada que você comentou, né, o Saints chegou até a linha de 2-1 jardas, chegou ali na boca da endzone e não conseguiu pontuar, né? Eles arriscaram a quarta descida. Aí, se você for ver, se não me engano, foi a terceira descida, né? Terceira pro gol. O Brees lança um passe pro Alvin Kamara. Na hora que o Kamara recebe a bola, o Jalen Smith tá no meio do campo, assim. E ele dá um pique para conseguir taclear o Alvin Kamara e evitar o touchdown, que foi isso incrível. A velocidade que ele teve para sair do meio do gramado ali até a sideline quase, para forçar o tackle, foi incrível. A gente criticou muito o Jalen Smith, assim, pelo menos no ano passado, quando ele ainda estava se recuperando da lesão. Ele ainda pecava muito em algumas situações, tanto que o Cowboys, quando ficava sem o Sean Lee ou sem o Anthony Hitchens, o time sofria muito, porque o Jalen Smith não dava conta do recado. E a evolução dele do ano passado para esse ano é fantástica. Ele tá jogando no nível de nível Pro Bowl, assim, pelo menos, porque é um cara que tá jogando demais. E para mim foi um dos responsáveis pela situação da defesa, né? O Cowboys conseguiu abrir 13-0 logo depois e fechou o primeiro tempo assim, né? O Saints não passava um primeiro tempo inteiro sem tomar ponto desde 2014 contra o Cowboys em Dallas. Então a gente viu essa grandeza que o Cowboys conseguiu ter assim ao longo do primeiro tempo. Mas no segundo tempo o time voltou dormindo, né? A gente sempre reclamou aqui que não era pra voltar dormindo, e o time voltou. E o Saints encostou no placar 13-10. Foram duas jogadas ali, duas campanhas, duas pontuações. Como é que era o sentimento ali naquele momento? O Saints ia virar a qualquer momento, o Cowboys ia reagir? Porque foi uma jogada muito... Foi muito rápido a forma como eles reagiram, né? Você temia ou você ainda estava tranquilo que o time ia segurar até o fim?
Cara, Plat, nessa hora o coração ali já tava mil, menino. Porque todo jogo parece que é desse jeito, a gente vai sofrer até o final. E, poxa, a gente, no primeiro tempo, a gente regaçou, vamos falar assim, os Saints. Os caras não jogaram nada, tiveram poucas jogadas, só acho que 18 jogadas no primeiro tempo inteiro. A gente teve isso só no segundo quarto. E, assim, chegar no terceiro quarto, pós-intervalo, tomar um field goal em 5 minutos de drive, fazer um punch, já tomar um touchdown, acaba com o ânimo do time, acaba com o ânimo do torcedor. Você já começa a pensar que vai dar ruim, porque, querendo ou não, tem o Breeze do outro lado, e o nosso quarterback, querendo ou não, é o deck, o nível é totalmente diferente. E ali a gente tinha que começar a torcer para que a defesa fizesse o papel dela e segurasse esse jogo. Porque a gente sabia que no ataque, não só o deck, mas o ataque inteiro, tanto como o Elliot, a gente sabia que seria difícil fazer mais alguma pontuação no Saints. Quem sabe mais um field goal. E ali era torcer, menino, porque a chance que a gente tinha de perder esse jogo foi grande. Mas, graças a Deus, Jordan Lewis apareceu no jogo, mesmo quase jogando poucos snaps, fez o mais importante para garantir a nossa vitória.
Pois é, foi uma situação bem complicada, porque o Cowboys só conseguiu um first down na... Acho que foi só um first down no terceiro quarto inteiro. O time... não pontuou no segundo tempo inteiro, ou seja, a defesa segurou o time nesse segundo tempo. E era uma situação que eu não esperava que fosse acontecer, porque o Saints é um time muito fatal, assim. O Saints, se você dá oportunidade, eles conseguem capitalizar em cima e ganhar. E a defesa conseguiu conter isso, né? Porque o Saints não conseguiu pontuar diante dos nossos erros. O Cowboys teve o fumble do Amari Cooper, teve o fumble do Deck, teve vários three and outs, assim, e o Cowboys e a defesa conseguiu manter ali a pegada, não deixar o Saints virar o placar. Ou seja, pra mim tem... O Skip Bayless falou que foi a melhor atuação da defesa do Cowboys que ele já viu na história. Eu acho um pouco forçado, mas entre as que eu já vi, foi com certeza top 3 ali, porque foi uma atuação quase impecável. Olhando para o fim do jogo, a gente teve a chance de matar a partida, né? O Cowboys chegou até ali perto da end zone. O Cowboys podia, pelo menos ele podia conseguir um field goal para ampliar a situação e deixar o time mais confortável. Só que o deck sofreu um fumble que ali o torcedor do Cowboys viu, olha, tempo suficiente para o Drew Brees. Defesa cansada já, parando o jogo a todo momento. E agora? Diego, e agora? o time, você achou que o time ia ter condição de parar ali ou ia ser aquela mesma coisa com o Aaron Rodgers? Deu tempo, ele vai virar em cima do Cowboys e acabou.
Olha, não há dúvida que aquele, não exatamente esse momento, mas assim, um pouquinho antes, quando o Dak consegue aquela corrida de 10, 12 jardas, disse, pá, ganhamos. Eu já tinha, nas duas faltas do Gregory anteriores, eu tava bem desesperançoso, vamos dizer assim. Aquela jogada foi uma jogada bem emblemática, só que ele vai pra boca da endzone lá e... pá. Aquele fumble foi muito complicado. E, sinceramente, me passou o filme de 2016, na hora, assim, é muito tempo. Era muito tempo. E eu sou sempre um otimista, mas aquele momento ali foi um momento que fiquei bem abatido, confesso assim pra vocês, porque era a história recente do Dallas, né? Se repetindo, e eu acho que se a gente tivesse perdido essa partida, provavelmente fosse, quem sabe, até uma bola de neve pro restante da temporada, porque era uma partida que tava na nossa mão, que, enfim, o Saints jogou uma belíssima partida defensiva também, mas a gente fez uma partida espetacular. E perder daquela forma seria assim um abalo sísmico para o Dallas. E ao contrário, quando o Malik Collins força o Drew Brees, ele tenta lançar por baixo, até acho que ele jogou para a bola picar no chão. Nem foi um passe assim muito, foi justamente para não ter uma falta de 15 jardas contra ele. E ocorre a interceptação do Jordan Lewis e, meu Deus, que isso, que time, né? Que time! Porque o Jordan Lewis jogou poucos snaps, jogou acho que 8 snaps, mas foi muito bem todos eles, e aquela interceptação foi uma interceptação muito difícil de fazer. Tanto que ele precisou dar um pequeno tapinha na bola por baixo para ela não picar no gramado e depois agarrar ela. E ela chegou a bater no chão, mas não mexeu de forma nenhuma, foi uma interceptação limpa, clara. E um jogador que não comete esse tipo de erro em fim de partida. Foi decisivo, preste atenção, o giro que o Malik Collins dá na marcação na linha ofensiva, que também foi bem do Saints, tanto que forçou, salvo engano, 7 sacks no deck, algo que nos deixou mal, principalmente no segundo tempo, tanto que a gente não marcou ponto nenhum. Mas ele dá um giro na linha, vai chegar, ia fazer um sack, talvez até com fumble, um strip sack. E essa bola, olha, foi uma bola mágica do Jordan Lewis, que ainda teve depois um período de, vamos dizer assim, de um pequeno sofrimento, né, na sequência, que terminou justamente com a interferência de ataque no Amari Cooper, que aí, bah, olha, que eu não sei que horas eu fui dormir aquele dia, mas fui dormir muito tarde, mas muito feliz.
Pois é, você tava falando aí das jogadas, mas pra mim, dois momentos, acho que posso falar em três momentos que pra mim definiram o jogo. O primeiro foi o fato do Sean Payton gastar os dois desafios no primeiro tempo. Gastou um com uma recepção do Michael Thomas ali, bem esquisita. Eu acho que não foi recepção, porque não dava muito pra marcar. Para ter 100% de certeza para poder reverter a situação. E depois em uma que acho que foi o Alvin Kamara que sofreu o fumble e o Michael Thomas recuperou, então isso deu a primeira descida para eles. Acho que foi inclusive na campanha que eles não converteram a quarta descida. Então foram duas chamadas assim de desafio e eles perderam os desafios pro resto. Teve um first down que o Cole Beasley conseguiu, mas que ele bateu o joelho uma jarda antes do first down. E o Saints não podia desafiar, porque o Cowboys, ele já tinha um gasto desafio. Acho que isso foi uma forma ruim que o Saints teve de gerenciar os seus desafios, e que o Cowboys conseguiu tirar vantagem disso ao longo da partida, né? E o segundo momento que pra mim mudou o jogo foi o Saints ter pedido timeout a 2 minutos e 3 do último tempo, do último quarto. Porque isso deu oportunidade do Cowboys pensar, cara, eu posso lançar um passe, porque mesmo se o passe for incompleto, já chega no 2-minute warning. O relógio não vai parar. O relógio pode até parar, mas já vai bater o 2-minute warning, não tem problema. E foi o que o Cowboys fez, como você falou, o passe para Amari Cooper. e conseguiu a interferência, o first down que matou o jogo. Porque por que o Saints não esperou o two-minute warning pro Cowboys correr de novo? Eles pediram tempo de novo, né? Então o Saints sem querer deu uma arma a mais pro Cowboys que matou a partida, graças a Deus. E o terceiro, que eu acho que tá um pouquinho abaixo desses dois, foi o desafio do Garrett, que impediu o Cowboys de começar na linha de uma jarda num punch, que o jogador encostou a mão na linha da end zone, e a gente começou na linha de 20. Foi justamente a campanha que terminou com o fumble do Deck, mas que a gente gastou muito tempo no relógio e praticamente matou o jogo ali. Pra mim, essas foram as três situações que, pra mim, definiram o jogo, né?
Plat, mas é aquela arriscada pra quarta descida, será que não entra nesse grupo também?
Também pode entrar. É porque essas, eu acho que foram mais situações que definidas pelos técnicos, né, e não pelos jogadores em si. Eu acho que a forma como os técnicos influenciaram no jogo, essas três entram. Eu acho que faltou explicar isso aí, desculpa. Mas, Vinícius, pra você, quem foi o destaque positivo e o negativo da partida?
Cara, pra mim, o destaque positivo vai pra toda a defesa, exceto o Randy Gregory. Porque a gente conseguiu 2 sacks no Drew Brees. Pode parecer pouco, é verdade, mas se pensar que eles passaram 5 semanas sem sofrer nenhum sack e eles só têm mais um jogo que sofreram 2 sacks e um jogo de 3, o que a nossa defesa fez é impressionante. Além disso, segurar o Brees para apenas 39 jardas aéreas num primeiro tempo é algo que ninguém imaginava acontecer isso. Porque Brees, com esse ataque prolífico que é o Saints, a gente imaginava que ia ser sufoco, ia ter vários passes para mais de 10 jardas, 20 jardas, e pelo menos no primeiro tempo foi nada que aconteceu. Esse, para mim, o ponto positivo total é a defesa, e o negativo não tem como não ser Randy Gregory. No meu ver, ele é um bom jogador, fisicamente, até porque ele fez sec, ele deu pressão em cima do Brees, mas ainda falta a parte mental para ele, que é a parte fraca. E eu não sei se isso é capaz de ser melhorada com os técnicos, com psicólogos, mas eu, para mim, Dallas precisa fazer um esforço para conseguir recuperar a parte mental do Gregory, e ele vai conseguir ser um ótimo jogador. Mas para mim, hoje, ele é o destaque negativo do jogo.
Eu acho que o Gregory não é nem questão de dele ter em relação a problemas mentais, assim, como... Esse problema mental fica meio pesado, né? Mas tem alguns problemas, assim, de concentração por conta dos problemas dele do passado. Eu acho que é problema de disciplina mesmo, assim, em relação ao jogo. Contra o Seahawks, ele cometeu uma falta, assim, que a gente ia ceder o punch, ceder o field goal. Agora, assim, a gente... perdeu 7 pontos, né? Porque logo depois da falta dele no punch, o Saints anotou o touchdown e depois teve aquele offside que podia ter matado o jogo, aquele sack fumble, né? A gente viu que ele tá fazendo boas jogadas em campo, mas essa falta de disciplina pra mim, em relação à falta e tudo mais, é que tá matando. Fala aí, Vinícius.
Como você disse, Plet, problema mental fica meio forte. É apenas isso. Ele precisa apenas... É aquela coisa, às vezes ele desliga num momento importante e comete essas faltas. Ele precisa, nesse momento, ficar ligado e não desligado. E não é algum problema mental, nem nada do tipo. Como você disse, ficou meio forte mesmo.
A gente sempre... O Gregory é um cara que... É um jogador bom, a gente não pode negar isso, mas é aquilo... A defesa toda foi pro jogo ligada a 220, 100% focada. E ele, eu acho que faltou um pouquinho de foco em alguns momentos. Por isso que teve esse tipo de falta e tudo mais. Mas é muito mais fácil você corrigir isso do que um jogador que não tem técnica, né? Então, acho que isso se salva. Diego, ponto positivo e negativo da partida?
Cara, ponto negativo... Eu vou começar pelo negativo, tá? Não sei por quê. Mas pra fechar com positivo, vamos dizer assim. Só pra não citar o Randy Gregory, eu achei o Suafilo muito mal. muito mal na partida. Ele tava lesionado, jogou meio baleado, mas mesmo assim ele demonstrou uma técnica muito pouco apurada. Acho que o Connor Williams, a hora que tiver condição, vai voltar direto. Sinceramente, achei fraquíssima a partida dele. É, bem abaixo do restante da linha, que também não fez uma super partida, porque permitiu o sexo, mas John Looney foi bem melhor que ele, por exemplo, né, que também é um reserva. É, e no lado positivo, eu vou citar um jogador, tá, que é o líder. Eu vou citar o DeMarcus Lawrence. DeMarcus Lawrence já tinha a piada pronta para ele se o Dallas perdesse a partida, porque ele fez um pequeno trash talk contra o Saints, disse que eles tinham que igualar nossa intensidade, aquela coisa toda, que perguntava sobre a linha ofensiva, se a linha ofensiva deles era a melhor da liga. Ele, não sei, preciso ver eles primeiro, eles ainda não nos enfrentaram. E ele foi o líder, vamos dizer, espiritual dessa defesa. Ele segurou todo mundo, ele é o grande líder, para mim, o grande líder da defesa. Claro que tem treinador, tem a parte mental toda, mas assim, é muito difícil manter o equilíbrio como a defesa manteve. Foi praticamente perfeito. Podia ter desmoronado em diversos momentos. E ele é o grande líder dessa defesa e o que manteve a unidade assim, o jogo inteiro por cima. Além disso, ele teve o sec do primeiro tempo, do segundo tempo que foi anulado, teve a parada na quarta descida. Claro que teve ajuda do Tyron Crawford, que foi muito bem também, o próprio Van Der Esch. Dá para citar o Van Der Esch, dá para citar o James Wimmer, mas eu cito o nosso 90, que está merecendo o maior salário desse clube, né, e que está jogando demais, e principalmente ele traz para a equipe uma coisa intangível, que é essa energia dele, essa forma de unir todo o grupo, que é espetacular. Ele podia, o Platt falou na última vez que a gente se reuniu aqui no podcast, dizendo que dizer que o DeMarcus Lawrence jogou uma grande partida, é um destaque positivo, é barbada, porque realmente ele faz todos os partidos. Mas eu vou citar dessa vez, Platt, vou tomar a licença tua, porque ele foi muito bem e é muito líder dessa defesa, e ele fez muita diferença para que a gente tivesse essa atuação certo, alguns disseram é a maior de todos os tempos. Talvez ele só se compare com aquele Super Bowl que a gente manteve o Miami Dolphins com 3 pontos só, que é o menor número de pontos numa partida de um adversário que perde um Super Bowl.
Olha, é inegável que o destaque positivo tem que ser da defesa, né? É, a gente pode até falar do Zeke, só que o Zeke não teve aquele jogo de espantar os olhos, assim, né? Porque não foi uma partida boa, mas não tão boa o suficiente pra gente comparar com os jogadores de defesa. Eu vou falar o Jalen Smith, mas eu poderia falar qualquer jogador de defesa ali que pra mim serve. Acho que todos os jogadores ali, com exceção do Randy Gregory, que eu acho que destruiu um pouco, mas o resto mereceu nota 10, assim, tava sensacional. Ponto negativo, você falou do sua fila, eu vou falar do Lyle Collins, que é outro jogador pra mim que, cara, não tá dando mais. É um jogador que está decepcionando muito com o right tackle. Eu acho que o Cowboys tem que ir atrás de um jogador para essa posição. Buscar até trocar o Lyle Collins, talvez. Porque o Cameron Fleming entrou no lugar do Tyron Smith. E na partida passada contra o Redskins, ele foi mais ou menos. Nessa partida, ele já foi bem. Eu acho que um jogador que pode quebrar até um galho maior do que o Lyle Collins está fazendo, né? Então, pra mim, ele é um destaque negativo. Acho que só pra não repetir o Randy Gregory também, né? Acho que a gente fica nessa. Jogo do Thursday Night encerrado. O Cowboys, com essa vitória, passou a liderar a divisão. E liderar de forma isolada, agora que o Redskins perdeu pro Eagles. E agora a gente pega o próprio Eagles, né? Num jogo que a gente pode perder de liderança da divisão. A gente achou que tava mais tranquilo. Mas se o Eagles ganhar, eles passam a gente na liderança de divisão. Só que se o Cowboys ganha e o Bears perde pro Rams, o Cowboys fica muito perto da terceira melhor campanha da conferência. Ou seja, o Cowboys, essa é uma rodada que pode ir muito bem ou muito mal pro Cowboys, né? Então tá numa situação aí bem complicada, né? É uma rodada que pode definir o rumo do Cowboys aí pra pro restante da temporada. É, Vinícius, você que abriu o injury report aí, o relatório dos lesões, alguma novidade, jogadores ainda lesionados? Porque a expectativa era que o Tyron Smith e o Sean Lee jogassem no domingo, né? É, por enquanto eles já treinaram ou ainda não?
Olha, então, Plet, vou falar todos os que não treinaram no momento, né? Nessa quarta-feira, Tavon Austin não treinou, Shidobe Awuzie, o David Irving, mas é por problemas, mais problemas pessoais, se eu não me engano, do que lesão. Sean Lee ainda não treinou e o Geoff Swain não treinou. Sendo assim, Tyron Smith já teve um treino limitado, mas já esteve em campo. Então, por o injury report desta quarta-feira, tá com mais cara do Tyron Smith ter capacidade para jogar do que o Sean Lee. Claro, a gente quer que os dois tenha, esteja bem fisicamente para poder jogar esse jogo. Mas eu espero que, os técnicos não forcem esses dois jogadores, porque a gente está com uma vaga bem próxima dos playoffs. E nos playoffs vai ser muito mais necessário esses jogadores do que agora nessa reta final, que a gente consegue manejar ali com o Vanderlecht e Jalen Smith no corpo de linebackers, mas o Tyron Smith também com o Cameron Fleming. Então, quem sabe? É uma boa jogar os dois contra os Eagles, ainda mais que é um rival muito forte na divisão, mas quem sabe? Vamos ver. Eu prefiro que eles joguem só nos playoffs agora.
Bom, eu esqueci de falar, o David Irving, então esperando que ele faça sua estreia na temporada agora também, né? E é um jogador que vai ficar sem contrato pro ano que vem. Vamos ver como o Cowboys vai lidar com ele, porque é um jogador que, quando tá em campo, é muito bom. Só que ele é difícil ele estar em campo. Ele acho que nunca teve uma temporada com uns 16 jogos, então vamos ver o que o Cowboys vai fazer em relação a ele. É, Diego, sobre a temporada, né? Essa semana até decisiva que o Cowboys vai ter, muita gente veio me perguntar até que ponto o Cowboys chega nessa temporada, até que ponto a vitória no próximo domingo vai impactar no restante da temporada, porque se a gente vencer domingo, a gente ainda não garante a divisão. Mas a gente fica muito perto de conseguir uma vaga, seja para o wildcard, seja para a divisão. A nossa chance aumenta muito. Se a gente vencer 3 jogos, a gente tá dentro. Mas esse jogo, para mim, é o jogo que define. E você acha que o impacto do time assim, para disputar... disputar lá na frente em janeiro nos playoffs, você acha que o time consegue? Esse jogo vai definir se o time consegue disputar ou não lá na frente, ou você acha que esse jogo independe? Eu acho que mesmo o Cowboys perdendo, a chance dele ser campeão da divisão ainda é muito grande.
Não, eu vejo esse jogo como muito fundamental, porque Dallas teve algum crescimento ofensivo nos últimos tempos, bastante grande, né, depois da chegada do Amari Cooper, mas é um teste diário, um teste semanal, né, na verdade, de recuperação de jogadores, aquela coisa toda. E eu sinceramente acho que se o Dallas perder para o Eagles, ele desmorona, porque ele não sei se mantém uma campanha regular até o fim, porque o Eagles tem uma tabela talvez um pouquinho pior que a do Dallas, mas também pega o Redskins, que agora nem quarterback tem mais, praticamente, né? E tem o Rams, que é ruim, mas eu acho que abala demais, porque é a perda de um clássico. Ao mesmo tempo que a gente venceu essa partida contra o Saints, praticamente um vizinho, assim, né? Levando em consideração o território norte-americano, e bastante conhecido nosso, e uma partida que nos eleva, não só no Power Rankings, mas eu acho que eleva o vestiário a um outro patamar. Perder para o Eagles vai fazer a gente cair bastante. Por isso eu acho que a concentração tem que ser máxima. E não que eu discorde completamente do que o Vinícius falou, mas eu acho assim, todo mundo que tiver à disposição tem que jogar essa partida, e essa é a partida do ano. Se o Dallas ganha essa partida, aí sim dá para planejar uma coisa maior para os playoffs. é a grande partida do Dallas. A gente até na semana passada dizia que conforme alguém podia ser poupado, se fosse o caso, contra o Saints, porque a grande partida era contra o Eagles e continua sendo a grande partida contra o Eagles, só que a gente vem de um grande salto de qualidade defensivo, e uma recuperação de estima de clube, de vestiário, de franquia, de torcedor, que foi essa espetacular vitória contra o time que era tido como praticamente imbatível e que ficou nos prometendo, né, no fim do jogo. Vocês lembram, eles pegaram e disseram: agora eu vou torcer pro Dallas para a gente se encontrar lá nos playoffs, tipo numa esquema de vingança. Então eu tenho o Eagles como grande inimigo do Dallas, e é uma vitória, é um jogo importantíssimo, uma vitória essencial também para que a gente acabe o ano seguinte da vitória do Super Bowl do Eagles, sacramentando o fim da sua campanha no ano e deixando claro quem manda na NFC, da NFC Leste.
É isso que a gente falou, o Cowboys está com recorde de 7-5, e depois do Eagles, o Cowboys pega o Indianapolis Colts fora de casa. Pega o... Acho que é essa a ordem. O Colts fora de casa, o Tampa Bay em casa e o New York Giants fora de casa. Eu acho que o Cowboys consegue no mínimo duas vitórias aí. Eu acho que vai ser... Eu não acho improvável que o Cowboys consiga duas vitórias. Com duas vitórias a gente já fica no mínimo 9-7. Se a gente ganhar do Eagles, 10-6. Se o Eagles perder pra gente, eles vão ficar 6-7 e ainda pegam o Rams, o Houston Texans e o Redskins, que, ok, tá morto já, não vai trazer dificuldade. São esses os times que o Eagles pega daqui pra frente. Só que o Rams e o Redskins são fora de casa, ou seja, são jogos ainda mais complicados. Eu acho que o Eagles, não seria surpresa se o Eagles só ganhasse do Redskins. Acho que, mesmo se ganhar do Cowboys, esses próximos três, se eles ganharem só uma, no máximo duas, assim, eu acho que é difícil, né? Porque o Texans está embalado, o Rams nem precisa falar. Então são dois adversários muito fortes, e contra o Cowboys eles vão jogar em Dallas, né? Então é mais um motivo pra gente ver que é uma situação ainda mais complicada pra eles. Eu acho que a gente não perde a divisão se a gente perder pro Eagles. Eu acho que a gente não fica fora se a gente perder pro Eagles. A gente mostrou nosso valor contra o Saints. E eu acho que o Cowboys tem capacidade de vencer qualquer time da NFL hoje. Obviamente, tem que jogar... Se jogar exatamente como jogou contra o Saints, eu vejo que o Cowboys pode ganhar de qualquer time. Vai depender da qualidade do ataque, se o ataque vai desperdiçar ou não. Mas se a defesa manter esse nível, o Cowboys bate de frente com qualquer um, a meu ver. Mas é o que você falou. Ganhar do Eagles praticamente sacramenta a divisão. Porque não só pelo recorde dentro da divisão, pelo recorde geral e pela moral que o Cowboys vai ter em relação a esse jogo. O jogo contra o Eagles vai ser às 7h30, horário de Brasília, no domingo, dia 9 de dezembro. Jogo em Dallas. Agora a gente estava falando se vencer ou se não vencer do Eagles. Mas agora a pergunta é como vencer, né? Como que o Cowboys vai vencer o Eagles? Vinícius, a gente viu no Monday Night o Golden Tate aparecendo muito mais no jogo, né? Contra o Cowboys era o primeiro jogo dele, ele não foi tão bem assim. Mas esse jogo ele já recebeu por touchdown, teve mais jardas. O Alshon Jeffery até apareceu menos por causa disso. Você acha que o Cowboys vai ter mais, vai ter que se preocupar mais com o Golden Tate? Ou é só ficar lá marcando o Zach Ertz, marcando o Alshon Jeffery, o Nelson Agholor? O Golden Tate não vai fazer tanta diferença assim no jogo.
Então, Plat, se no jogo passado a gente conseguiu segurar o Michael Thomas, que pra mim é discutivelmente top 5 em recebedores hoje na NFL, pra segurar o Golden Tate não vai ser muito difícil. Eu vejo que o problema maior deve ser o Zach Ertz, porque como sempre a gente sofre quando a gente enfrenta tight ends bons, e o Zach Ertz está sendo um dos principais alvos do Carson Wentz. Eu tinha visto algumas estatísticas sobre isso. Ele tá tendo uma, acho que a maior quantidade de passes em sua direção. E para ganhar, eu acho que no lado do ataque mesmo, a gente tem que dar a bola pro Zeke. No último jogo ele teve 151 jardas só de corridas, tirando as de recepção. E eu lembro que eu falei no último podcast sobre o Zeke, se eu não me engano, que o front seven deles é muito forte. E é verdade. E se o Zeke tivesse, se o Zeke conseguisse passar por esse front seven, a gente poderia ganhar o jogo, e foi o que aconteceu. Então eu vejo que, de novo, se o Zeke ter, sei lá, mais um jogo de 100 jardas por aí, vai ser uma vitória mais tranquila. Mesmo que não tenha, também conseguimos ganhar. E no lado da defesa, os linebackers vai estar bem posicionado para marcar o Adams, que está correndo muito bem com a bola no lado do time deles. E para mim, a secundária, fazer uma marcação, quem sabe dupla, em cima do Zeke Ertz, e deixar Byron Jones, Chidobe Awuzie para marcar Alshon Jeffery e o Golden Tate, eu imagino que eles vão ficar bem sumidos no jogo, igual foi com os recebedores dos Saints.
Você falou do Zeke, o número de jardas totais, né, correndo e recebendo dele em média contra o Eagles é de quase 160 jardas por jogo. Ou seja, todos os jogos contra o Eagles, basicamente, ele foi um fator para o nosso ataque. Diego, você acha que ele precisa ser um fator para o nosso ataque para a gente ganhar esse jogo? Ou a gente consegue ganhar esse jogo independente de Zeke ou não?
Não, o Zeke é o nosso MVP, né? O Zeke é o grande jogador do Dallas. O ataque, sem dúvida alguma, o ataque depende muito dele. E desse jogo truncado que a gente faz, jogo corrido, que é o estilo Dallas, né? Eu acho que tem que seguir mantendo, sem dúvida alguma. Se a gente for ver, a Filadélfia tem a 23ª defesa do jogo corrido. Então, aliás, tem o 23º jogo corrido, a defesa do jogo corrido eles têm a 10ª, na verdade. Mas o Adrian Peterson acabou de fazer um touchdown de 90 jardas, né? Que nem o Vinícius falou, o Zeke já fez uma partida espetacular esse ano. Eu acho que tem que aproveitar bastante. Aproveitar não, tem que entrosar, colocar ele no jogo bastante. E acho até que contra o Saints, embora a defesa do Saints tenha demonstrado conseguir parar ele razoavelmente, ele foi importantíssimo também. Então ele é o nosso grande jogador do ataque, que faz toda a diferença. Eu só acho que a gente tem que também esticar o campo, como até para dar opção, para não saber se é Zeke, se é Amari, se jogar o Cole Beasley ou se é o Michael Gallup. Tem que esticar o campo, porque a secundária dele está toda desfalcada, né? A gente tem que achar o Eli Apple da vez e jogar em cima. E tanto que, se a gente for olhar o injury report do Philadelphia, quase a maioria dos que estão listados, que não treinaram, são justamente jogadores da secundária. Então tem que achar espaço para isso, até porque não é uma defesa que inspira tanta, assim, admiração, vamos dizer assim. Já foi, eu acho que ano passado, mas eles não têm o mesmo ímpeto. Por outro lado, o ataque do Eagles melhorou bastante em relação ao nosso último jogo. Que nem o Vinícius falou, tá um ataque mais equilibrado, tem jogo corrido, coisa que não tinha quando nós jogamos contra eles na primeira oportunidade. O Golden Tate já tá mais entrosado. Tem o Zeke Ertz, que foi muito bem contra a gente no primeiro. Então, vai ser uma bela batalha, que eu acho que é chave para nós, é a nossa linha, né? A nossa linha vai ser a chave do jogo. Se a linha ofensiva do Dallas conseguir segurar um pouco, conseguir fazer o Zeke correr, se entrosar nessa partida, e dar um pouco de tempo, diminuir o número de sacks, a gente vai bater o recorde de sacks até na NFL, dar um tempo pro deck não perder a bola, para mim esse caminho, mas principalmente passa assim pelo jogo corrido. A diferença que foi ter esse jogo truncado, corrido, enfim, ficar com a posse de bola e não dar a bola pro Saints. Quem fica com a maior parte da posse da bola vence as partidas, e com o Zeke é essencial para que a gente tenha essa posse de bola maior.
Pois é. Você falou do jogo corrido do Eagles, eles têm o Josh Adams, né, que meio que assumiu depois que o Ajayi machucou. E agora eles têm a volta do Darren Sproles, né? Que pra mim é uma arma a mais, não só no jogo terrestre, jogo aéreo ali, como no time de especialistas. É um cara que, pra mim, que me preocupa muito no jogo de especialistas. É um cara que retorna muito bem, não só punch, como kickoff, e principalmente punch, né? Então, pra mim, é outra situação pra ficar de olho. Porque é um cara perigoso demais. Pra mim, eu não gostaria de ter que enfrentar o Darren Sproles. Pra mim, é um jogador no ataque que tem capacidade de mudar o dinamismo da partida. E é um jogador pouco citado, né? Tem o Corey Clement, que pra mim ele perde pro Sproles, assim. Talvez seja a última temporada do Sproles, mas ainda é um jogador que traz perigo. Em relação ao resto do ataque, como você falou, o Cowboys tem que buscar a falha na secundária. A secundária dele está muito desfalcada. E foi assim que o Cowboys conseguiu, né? O deck jogou muito bem. Os wide receivers apareceram muito bem. O Amari Cooper, o Michael Gallup. Michael Gallup, inclusive, que eu gostaria que ele fosse mais acionado nesse jogo. Então, vamos ver como é que o time vai reagir, né? Em relação ao ataque, em relação à defesa. Vinícius, em relação à linha ofensiva, você acha que o Cowboys vai ter mais problema que ele contra o Saints? Ou mesmo se o Tyron Smith jogar ou não jogar, você acha que o Cowboys vai sofrer com o Fletcher Cox, com o Tim Jernigan, com os outros jogadores ali da linha? Ou você acha que a linha vai melhorar de produção? O Suafilo teve o primeiro bom jogo dele contra o Eagles. Você acha que isso pode voltar a acontecer, ou o Cowboys vai ter problema independente de quem esteja na OL?
Então, eu espero muito que haja uma melhora do jogo do Saints, porque o deck sofreu muito sacks, e na minha opinião o front seven dos Eagles é muito mais forte. Tem a volta do Tim Jernigan, né? E além dos outros jogadores, Michael Bennett, Chris Long, Fletcher Cox. Então, se o Tyron Smith voltar, isso é ótimo, porque querendo ou não, ajuda muito no lado cego do deck. Mas a linha ofensiva vai ter que melhorar, porque vai ser um jogo muito truncado. A batalha nas trincheiras vai ser bem complicada. E a gente precisa dar tempo pro Dak Prescott pensar, não fazer passes apressado, e para não sofrer interceptações e não sofrer fumbles, tentar que ele solte também a bola mais quando ele estiver vendo a pressão. Mas eu espero que o Mike Colombo consiga fazer ajustes melhores que fez contra o jogo do Saints, e que pelo menos o número de sacks no deck diminua nessa rodada.
Diego, quem você acha que é a peça-chave do jogo pro Cowboys? É aquele jogador que o Cowboys vai jogar bem se ele for jogar bem? E quem é a peça-chave do Cowboys, que o Cowboys tem que anular no Eagles pro Cowboys conseguir uma vitória?
Eu vou eleger o Dak Prescott. Tá? Eu acho que ele é a peça essencial. O time é todo equilibrado, e o Dak Prescott, se ele... É como a gente estava comentando, ele está 23 ou 24-1 agora, não me lembro exatamente o número, mas é uma derrota apenas, em situações em que ele não acarreta o turnover diretamente. Então, é a peça essencial. Se ele jogar, claro que tem o Zeke, tem a defesa e coisa, mas eu acho que esses têm mantido uma regularidade maior. Ele é o nosso capitão, o nosso mariscal, como dizem aqui os castelhanos. Então ele é essencial para nós. Ele vai ser... Eu tenho certeza que ele vai fazer uma ótima partida. Vai nos carregar, assim como em 2016 ele nos carregou para uma virada. Eu acho que é a única virada que ele tem, de quarto-quarto, justamente contra os Eagles. E tem um duelo particular contra o Carson Wentz. Enfim, e a gente tem que dar tempo para ele. dando tempo para ele, ele vai jogar e eu tenho certeza que ele vai crescer. E se ele crescer, a gente também cresce em todo o campeonato. Então, por isso, eu acho ele a peça fundamental para essa partida. Do lado do Eagles, a gente tem que anular. O Vinícius falou, eu tenho medo do jogo corrido. Eu detesto o Darren Sproles, porque ele já fez estrago no Dallas também. Golden Tate já fez estrago no Dallas, mas eles jogam e sabem que a gente não sabe marcar direito o tie-in, né? O Plat falava, Plat, no nosso último podcast, que não era uma grande ameaça nesse ponto de vista o Saints, mas agora o Eagles é, né? E, assim, e todos os times que tem bons tie-ins que jogam contra o Dallas sofre bastante em relação a isso. E normalmente, por exemplo, o Philadelphia no último jogo não cedeu um único sack contra o Redskins. Ah, o Redskins já estava meio cambaleando e coisa, tudo bem, mas não cedeu um único sack. E o Carson Wentz com o tempo para achar o Zach Ertz. Esse Zach Ertz, a gente tem que achar alguma forma que a gente não achou nos últimos anos, diga-se de passagem, de marcar melhor o Tyen. E eles ainda têm um Tyen reserva muito bom, que a gente tinha até interesse nele, não interesse direto, mas sei que tinha. Então, para mim, o Zach Ertz é, por um lado, o Dak Prescott e do outro lado, o Zach Ertz.
Nesse de Tyen, o Cowboys cedeu um jogo assim enorme pro Zach Ertz, ele teve dois touchdowns contra a gente. E pro Redskins, né? A gente cedeu o touchdown pro Vernon Davis, cedeu um ótimo jogo pro Jordan Reed. Então, o Cowboys tem uma dificuldade contra Tyrants, né? E isso pode ser um problema. Contra o Saints era o Benjamin Watson, então não era um Tyrant de qualidade, a gente conseguiu se safar em relação a isso. Vinícius, vou te perguntar também, qual é o jogador para você que o Cowboys precisa que jogue muito bem pra gente ganhar, e o jogador que a gente precisa parar, o jogador do Eagles que a gente precisa parar de qualquer jeito para sair com a vitória?
Olha, para mim que vai precisar jogar bem, Lyle Collins. Ele tá muito mal nos últimos jogos e a pressão vai vir de todos os lados, então para mim ele tem que jogar muito bem para ajudar o time do Dallas. E do lado dos Eagles, eu vejo que temos que segurar o Josh Adams. Eu acho que o Darren Sproles, como vocês falaram, já fez estrago em cima do Dallas, mas ele está voltando de lesão, tem a idade, e o Josh Adams é novo, pegou a posição de running back dos Eagles, então eu imagino que Van Der Esch e Jalen Smith conseguindo segurar bem o Josh Adams é uma chave para a vitória.
Boa. Eu vou falar o jogador do Cowboys, eu acho que é o DeMarcus Lawrence. Acho que não só ele, eu acho que eu vou falar o... Acho que eu posso falar o Randy Gregory também, porque o Gregory, ele pode forçar a pressão de um lado que o Eagles não espera, né? O Cowboys pode conseguir pressão com o DeMarcus Lawrence, que pode ser até meio óbvio, né? Mas com o Randy Gregory talvez possa ser um elemento surpresa que possa incomodar ainda mais o Carson Wentz. E o jogador que a gente precisa parar, eu vou citar o Fletcher Cox, o jogador que o Suafilo conseguiu parar no primeiro jogo, e eu acho que é um jogador que a gente precisa parar agora também. É um jogador que pode pressionar muito o Dak Prescott, e a gente viu que o Dak Prescott, sob pressão, comete alguns erros que podem ajudar o Eagles a vencer a partida. Vinícius, vou começar por você. Bold e palpite.
Meu palpite vai ser 27 a 17. Logicamente para Dallas. E minha bold vai ser 300 jardas aéreas do Dak Prescott com 2 touchdowns e nenhuma interceptação.
Boa, boa. Diego, sua vez, bold e palpite.
Cara, bold eu vou seguir a inspiração aí do Vinícius, tá? O Lyle Collins não vai ceder nenhum sack nesse jogo, tá? E eu acho essa uma baita bold, porque eu acho que ele deve ter cedido sack em todas as partidas, então ele vai segurar. Vou acrescentar, e a linha não vai permitir mais que 2 sacks nessa partida. E o placar 24 a 20 numa virada.
essa do Lael é ousada, hein? Acho que ele tem que manter uma mudança aí de comportamento muito grande. Vou falar minha bold. Eu acho que o Jalen Smith vai conseguir um safety nesse jogo. Acho que o Chris Jones vai botar o Eagles no buraco lá, perto da linha de 2. Aí o Jalen numa blitz consegue um safety em cima do Carson Wentz. E meu placar, eu vou botar 23-19. Tá bom. Tá bom, 23-19, um placar não tão alto, não tão baixo. Então, acho que é isso, né? Tem, o pessoal tem alguma coisa a declarar aí? Vinícius, Diego, querem mandar um beijo, um abraço? Querem fazer uma observação?
Então, só mandar um abraço aí pra todos os torcedores. Vocês estão vendo que esse trio no podcast tá dando sorte pra Dallas, a gente tá vencendo os jogos. E se isso continuar, a gente vai até o Super Bowl com esse trio. E mandar um beijo pra patroa, porque ela tá esperando eu gravar esse podcast. Já tá daquele jeito, como toda mulher. E é isso aí. A chance dos playoffs é cada vez mais alta. Se vencer esse jogo, a gente quase que garante, na minha visão, a divisão. E go Cowboys.
Cara, eu vou mandar um salve geral aí pra galera. E que a gente mantenha esse nível de concentração gigantesco pra partida, que ela é muito decisiva. Eu acho por demais decisivo. Eu tenho medo dos efeitos de eventual derrota no clássico, mas eu tenho certeza absoluta que o Dallas vai ganhar e vai garantir essa divisão.
É, eu acho que o Cowboys vai para os playoffs. Perdendo ou ganhando esse jogo, eu acho que o Cowboys vai aos playoffs. Acho que o que o Cowboys mostrou contra o Saints é que é um time de playoffs. Então eu tô realmente confiando no time. O deck tá em franca evolução, assim, nessa sequência de vitórias. Então eu acredito no Cowboys. Tem que sempre acabar com o clubismo, né? Esses últimos podcasts eu acabei sendo clubista, então tem que ser também. Acho que o Cowboys tem condição de bater de frente com qualquer time. Depois do que fez contra os Saints, eu acho que o Cowboys mostrou que tem uma defesa no mínimo top 5 assim, da NFL. Então eu acho que é isso que a gente mais precisava assim, nos últimos anos, para ser um time realmente competitivo. Então é isso, jogo 19:30, horário de Brasília. Vai ter transmissão da ESPN. Não sei quem vai narrar. O Anthony Curti disse que já confirmou que ele vai comentar o jogo. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima semana. E vamos que vamos, que essa divisão esse ano é nossa. Valeu. Legendary just like Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger Staubach, that's an icon. Like Deion Sanders was on the punt return. Name a franchise with more living legends. R.I.P. to Tom Landry up in heaven.